que é o desperdício dos votos, o desperdício de intenções que hoje acontece. A aproximação entre eleitos e eleitores, na nossa forma de ver, não se resolve com essa alteração ao sistema eleitoral, mas sim por uma proximidade que se constrói pela forma como os eleitos exercem o seu mandato e a identificação que os eleitores façam dos interesses nesse exercício de representação. E é assim que se constrói o significado da verdadeira representação. Relativamente ao círculo de compensação, achamos que merece ponderar, precisamente na medida em que aproveita vontades que foram expressas em voto e diferentes sensibilidades. Mas ainda relativamente aos portugueses que votam no estrangeiro, dentro e fora da União Europeia, é sem dúvida necessário assegurar que as comunidades tenham possibilidades de eleger e que essa possibilidade de eleger se corresponda a um sentimento de representação. E isso implica mudanças, por exemplo, a facilitar o voto presencial na quantidade de mesas que se disponibilizam para o exercício do direito de voto. Mas a questão que gostaríamos de colocar à iniciativa liberal, face às preocupações que aqui explanou, é se não consideram que a transformação que se faz das eleições legislativas para os 230 deputados em eleição para primeiro-ministro torna absolutamente irrelevante o sistema eleitoral e secundariza em grande medida os candidatos que cada círculo eleitoral tem e apresenta.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder tem a palavra o senhor deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, senhor Presidente. Deixando já o agradecimento ao deputado José Soeiro e à deputada Alma Rivera, deixo também um agradecimento geral a todos os pedidos de esclarecimento que foram feitos, porque houve muitos contributos e há concordâncias e há discordâncias, e é deste debate que se podem encontrar soluções. Relativamente à pergunta e intervenção do deputado José Soeiro, que tem em algumas partes coincido com as perguntas também da deputada Alma Rivera, não há sistemas perfeitos e, portanto, todos eles têm virtudes e defeitos, e é no equilíbrio desses que depois vamos ter que fazer opções e seguir caminho, e cada partido há também tomar as suas opções, e eu vivo perfeitamente bem com as divergências e com as discordâncias. Na minha intervenção não fui a fundo em todas as virtudes e defeitos destas duas soluções que falei. Posso adicionar aqui, por exemplo, uma virtude que eu percebo as preocupações que trazem relativamente aos círculos nominais. Aliás, tenho a dizer que adicionarmos só o círculo de compensação, nós estamos totalmente a favor. Se alguém quiser vir só tratar só círculos nominais, não. Não, nós aceitamos círculos nominais com círculo de compensação. Ou então o círculo de compensação entra no nosso sistema dos plurinominais. Esta é a nossa posição, é muito clarinho. Só exclusivamente nominais, não. Porque entre as virtudes e os defeitos dessa solução, aí pende para não querermos por causa dos defeitos. Mas traz uma virtude dos nominais, que é permitir que o nosso sistema abra esta casa, por exemplo, a candidaturas independentes. É uma das virtudes do sistema da introdução dos nominais no nosso sistema político. É uma das virtudes que ele tem. Deixar também essa... Pronto, não deixo de achar interessante que também neste tema o Bloco de Esquerda, como será natural de esperar, também vê nisto uma luta de classes. É normal. E relativamente à deputada Alma Rivera, portanto eu já respondi, portanto só compensação sim, só nominais não. E esta última pergunta relativamente, partilhamos dessa preocupação, penso que é um tema também de literacia política, literacia democrática, e que as pessoas têm que, obviamente, e nós temos essa responsabilidade, a comunicação social também tem essa responsabilidade, os professores nas escolas têm essa responsabilidade de explicar às pessoas que aquilo que se está a eleger em primeira instância são os seus representantes, não diretamente o Primeiro-Ministro, portanto, nisso estamos de acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma declaração política em nome do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. No próximo domingo passarão mais de 130 anos sobre o 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, cuja importância e significado se mantêm profundamente atuais e ganham especial relevância face ao momento político, económico e social que vivemos e aos riscos de retrocesso nos direitos laborais e sociais que está à espreita. Baixos salários, precariedade, horários selvagens e desregulados são problemas incontornáveis que os homens e as mulheres trabalhadoras do nosso país enfrentam diariamente. O aumento geral dos salários assume uma dimensão de emergência nacional, não só por uma questão de elevação das condições de vida, de justiça social, de melhor distribuição da riqueza, de combate estrutural à pobreza que persiste entre mais de 10% dos trabalhadores, mas também para enfrentar o brutal aumento do custo de vida que está a ser imposto aos trabalhadores e ao povo do nosso país. A recusa de uma valorização dos salários que acompanha os valores da inflação e que assegura a recuperação do poder de compra perdido é uma forma de cortar salários aos trabalhadores. Esta valorização dos salários tem que ser feita conjugando três ações concretas. O aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros num curto espaço de tempo, a eliminação da caducidade da contratação coletiva, imprescindível para aumentar os salários e valorizar as carreiras no setor privado, o aumento dos salários dos trabalhadores da administração pública, repondo o poder de compra perdido há mais de 12 anos e cumprindo progressões e valorizações remuneratórias. Propostas que o PCP já entregou no início desta legislatura. A urgência da valorização geral dos salários junta-se à evidente necessidade do combate à precariedade e da sua erradicação, garantindo que a todas as necessidades permanentes corresponde um vínculo efetivo, pondo fim ao uso das mais diversas formas de precariedade que se multiplicam e que atingirão, seguramente, mais de 1 milhão de trabalhadores, entre falsos contratos a prazo, falsos recibos verdes, trabalho temporário, outsourcing, plataformas digitais, falsos estágios, falsas bolsas de investigação, trabalho à peça ou à hora. A insegurança dos seus vínculos, a insegurança na sua vida pessoal e familiar, a incerteza do futuro, a instabilidade na proteção social, a limitação de direitos fundamentais. É para acabar com esta realidade de instabilidade e para cumprir o direito constitucional ao trabalho com direitos e à segurança no emprego, que o PCP entregou hoje duas iniciativas que dão passos firmes no combate à precariedade. Alargando as características relevantes para a presunção do contrato de trabalho, reduzindo as situações em que é possível recorrer à contratação a termo, revogando o aumento do período experimental para os 180 dias e os contratos especiais de muito curta duração, aumentando o período em que a entidade patronal fica impedida de proceder a novas admissões através de contrato a termo ou temporário para as mesmas funções desempenhadas, reduzindo as situações de admissibilidade de contratos de trabalho temporário e a duração destes mesmos contratos, restringindo as razões para o recurso ao trabalho temporário e valorizando também as condições de trabalho dos trabalhadores em regime de trabalho temporário. A realidade dos baixos salários e da precariedade não raras vezes andam de mãos dadas com horários desregulados e incompatíveis com qualquer conciliação com a vida pessoal e familiar. E para esta realidade, a resposta é inseparável do reforço dos direitos dos trabalhadores em trabalho noturno ou por turnos, reconhecendo as características penosas deste regime de trabalho e compensando estes trabalhadores, conforme proposta que o PCP também já entregou, mas é também inseparável da redução do horário de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores, bem como do fim de mecanismos de adaptabilidade e bancos de horas, que mais não são do que formas de dar horas de borla ao patrão. É urgente assegurar horários dignos para os trabalhadores, tempo para viverem além do trabalho, tempo para estarem em família, para acompanharem os filhos, mas também tempo para a cultura, para o desporto, para o lazer. Porque se os avanços civilizacionais nas áreas técnicas e científicas permitem que hoje se possa produzir mais, com melhor qualidade, maior eficácia e em menos tempo, então esses avanços têm que estar ao serviço de melhores condições de trabalho e de vida para os trabalhadores, que são quem produz a riqueza do nosso país. Por isso mesmo, entregamos também duas iniciativas que eliminam instrumentos de desregulação de horários de trabalho e que reduzem o horário de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores, o que é da mais inteira justiça e uma reivindicação profundamente ligada ao 1º de maio, que há mais de 130 anos colocava já a exigência da fixação da jornada de trabalho no máximo de 8 horas diárias. Senhor Presidente, senhores deputados, salários valorizados, trabalho com direitos, estabilidade e segurança no emprego, horários dignos e tempo para viver, são as soluções que as iniciativas entregues pelo PCP garantem aos trabalhadores. Porque os trabalhadores do nosso país não estão condenados a viver com baixos salários, com vínculos precários, nem têm que estar sujeitos a horários desregulados, a longas jornadas de trabalho, a bancos de horas, a intensos ritmos de trabalho, ao empobrecimento, nem à exploração. Porque o reconhecimento e o cumprimento dos direitos dos trabalhadores são centrais num caminho de progresso e justiça social. E porque não há país desenvolvido sem trabalhadores valorizados.
Muito obrigado, Sr. Deputado, incluindo pelo respeito escrupuloso pelo seu tempo. A Sra. Deputada tem 4 pedidos de esclarecimento, imagino que responda em blocos de 2. O primeiro pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Falou aqui em lutas que eu acho que são comuns a toda esta casa. Todos nós, nesta casa, queremos que as pessoas tenham salários mais altos. Todos nós, nesta casa, queremos que as pessoas tenham mais tempo para viver, mais tempo para a sua família. Todos aqui queremos que as pessoas tenham maior qualidade de vida. Agora, a forma como estas intenções, que não devem ser apenas sinalizações de virtude, mas que se devem concretizar em medidas muito concretas, diferencia-nos. E diferencia-nos bastante. Com uma diferença, e por isso a minha pergunta vai ser bastante curta, mas ainda mais curta, e eu acho que vai ser a sua resposta, que é, nós temos um conjunto de medidas que foram comprovadamente, que há vários países que as aplicaram com sucesso para atingir todos aqueles objetivos que a senhora deputada apresentou ali. O meu desafio, a minha questão, é que me indique um exemplo de um país que tenha seguido as políticas comunistas e que tenha atingido esses objetivos que declarou ali, de ter salários elevados, de ter boas condições de vida, bom desenvolvimento tecnológico. Eu só precisava de um país. Imagino que tenha imensos. Imagino que tenha imensos exemplos para dar de países comunistas que tenham atingido este objetivo. Se tiver, agradecia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também as minhas felicitações pelo uso do tempo. Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado José Soeiro. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Diana Ferreira, certamente ficou com a mesma curiosidade que eu de saber se o Chile ou os Estados Unidos são o modelo que a IEL propõe relativamente à desigualdade salarial, aos horários de trabalho, à proteção dos direitos, à regulação do trabalho. Porque é bem verdade que a precariedade se tem alastrado, se transformou, digamos assim, nas relações típicas, normais, para uma fatia importante dos trabalhadores, não só as formas clássicas de precariedade, os contratos a prazo, os falsos recibos verdes, mas também novas formas de precariedade que têm vindo a ser desenvolvidas por via da retirada de relações laborais, do próprio enquadramento do direito do trabalho, como acontece com as plataformas digitais. Há o problema dos horários, da desregulação dos horários, mas também do prolongamento dos horários. A Sra. Deputada assinalava aqui que no 1º de maio a luta dos trabalhadores esteve sempre na questão do horário de trabalho, da defesa da limitação do horário de trabalho, um dos seus núcleos centrais. E precisamente por isso, nós hoje verificamos que na prática, em muitos casos, estamos a trabalhar mais do que trabalhávamos há 40, há 50, há 60, há 80 anos, por via do prolongamento informal dos horários de trabalho, que também significa uma invasão patronal do tempo de vida, do tempo de descanso dos trabalhadores. E nós temos divergências de fundo com o Partido Socialista sobre... O Partido Socialista transformou-se no grande zelador da herança da Troika no Código de Trabalho, intocável. Não se pode mexer no que a Troika pôs na Lei do Trabalho, não se pode mexer. O Partido Socialista não aceita que se mexa nessa herança.